boca vai escapar. Abra sua pedaladinha, faz meu corpo se esquivar. Quando tiver procurando em mim o que te falta, com o olho cheio d'água, lembra que aqui não tem nada. Lembra que aqui não tem nada. É só mais um quarto, só mais uma transa boa de luz apagada. Se tiver caçando sentimento, tá deitando na cama errada. Lembra que aqui não tem nada. Quando cê manda saudade, ela foi ignorada. Lembra que aqui não tem nada. É só mais um quarto, só mais uma transa boa de luz apagada. Se tiver caçando sentimento, tá deitando na cama errada. Lembra que aqui não tem nada. Quando cê manda saudade, ela foi ignorada.
Tá bombando.
E chegamos ao Tá Bombando, né, Kel?
Vamos lá, Cido, tem dica boa?
Olha, Halo Road, Caminho Sem Volta, é um filme de suspense psicológico que chega nesta sexta-feira ao catálogo do Amazon Prime. A trama é muito mais tensa e misteriosa, mostrando a jornada de pais que acordam no meio da noite após um trágico acidente de carro causado pela filha adolescente do casal. A narrativa se desenvolve ao longo de uma madrugada intensa, com personagens enfrentando medo e a culpa e o desespero enquanto tentam entender o que realmente aconteceu naquela estrada isolada. É a escolha ideal para quem prefere uma história com ritmo acelerado e clima de mistério.
Ih, será que é de terror, Cido?
Olha, vou te contar uma coisa, já vou abrir meu coração. Já tô assistindo desse clima aqui.
Suspense psicológico?
Ah, tá, eu quero é dormir. Dormir bem, Jesus, não vou ver não.
Pois é, mas foi a dica de hoje.
É verdade, a gente vai de música.
Tanto tempo faz que a gente transa e não se conversou. Tanto vício, tanta fuga pra saber se é amor. Sei que você pensa que isso passa e vai. Só transas, faz de conta que não se quer mais. É trans e tanto faz. Quando se quer mais, hey, a gente diz bye bye. É moderno, é certo. Sei que muitos querem essa forma de amor. Se chega perto, é certo. Sem paixão, mas também sem dor. A gente pensa que isso passa e vai. Só transas, faz de conta que não se quer mais. Você pensa que isso passa e vai. Só pensas, faz de conta que não.
Tô aqui pra vocês. Tô aqui pra vocês.
Quando se quer mais.
tudo.
Conta!
Eu já peguei, gostei, fiquei, larguei, nem sei em quantas bocas eu errei. Mas tem uma que eu acertei. Eu acertei na sua, e que ela seja a última, porque se for, você é a primeira que vai ser pra sempre, meu amor. Eu já tive paixão jurando que era amores. Eu já mandei errada com buquê de flor. Me preparando esse tempo todo, te deixou pro final, tava escondendo ouro. Eu já tive paixão jurando que era amores. Eu já mandei errado algum buquê de flores. Eu estava me preparando esse tempo todo, te deixou pro final, tava escondendo ouro. Te deixou pro final, tava escondendo o ouro. Acertei na sua, e que ela seja a última, porque se for, você é a primeira que vai ser pra sempre, meu amor. Eu já tive paixão jurando que era amores. Eu já mandei errado alguns buquê de flores. Me preparando esse tempo todo, te deixou pro final, tava escondendo ouro. Eu já tive paixão jurando que era amor.
Eu já mandei errado alguns buquê de flores.
E Deus tava me preparando esse tempo todo, te deixou pro final, tava escondendo ouro. Me deixou pro final, escondendo o ouro.
E a galera continua participando aqui, né, Kel?
É isso aí, 34991362203. Bora ler o recado da galera.
Bora!
Ó, o Rodrigo Souza falou o seguinte: a minha loucura foi enfrentar meu sogro, que era lutador de jiu-jitsu e não queria ver a minha cara de jeito nenhum. Eu fui na porta da casa dele, pedi a filha dele em namoro, tremendo igual a vara verde, mas consegui a autorização.
Ufa, enfrentou o urso, hein?
Caramba,
meu
foi.
Meu Deus, não, eu vou te falar.
Você tem que treinar
passa...
jiu-jitsu com o sogrão agora.
Meu, e assim, o meu sogro não treinava nada, mas tinha um sorriso que você olhava lá do outro lado da rua, falando, não vou lá não. Ele olhou pra mim assim, já falei, meu Deus.
Eita,
do céu,
cedo.
Eu vou ter que encarar essa onça.
Encarou, né?
Ah, foi de boa, virou meu brother.
Ó, a Sabrina Alves falou o seguinte: gente, eu já combinei com os amigos do meu namorado pra fazer um sequestrinho de mentira no dia do aniversário dele.
Ah, é?
Eu coloquei um capuz na cabeça dele, levei pro churrasco surpresa e ele quase teve um infarto, foi uma loucura.
Bom, eu
não sei. Brincadeirinha, mas sem graça, hein, não, Sabrina?
Eu já vi assim, tem coisa que a galera viaja, né?
É verdade.
Eu vi um pedido de casamento, que o cara tava no mato, morto, coberto, sabe?
Eu
aí,
vi isso.
É, a menina, eu fiquei com muita pena. Ó, vou ser sincero, eu não aceitava
casar.
Ai,
gente, eu também.
Meu, depois daquilo.
Nossa, que horror.
Jesus, mas que ideia de jirico, meu. Ah, por favor,
acho.
Tem coisa que, tem que ser uma coisa romântica, ficou tão
gente,
marcante que ninguém gostou, né? Olha, eu tô até na dúvida se rolou casamento pela viagem do cara. Bom, a gente vai pro intervalo, já tem mais.
Daqui a pouco, mais
música.
A Max FM faz 20 anos. E pra comemorar, você curte uma noite muito especial. Max FM apresenta Dino Fonseca. Dia 19 de junho no Expo Center Park. Dino Fonseca tocando os maiores sucessos da música nacional e internacional. One more time, Adquira seu ingresso no O Poderoso Açaí em Itajubá ou online em baladaapp.com. Dino Fonseca, dia 19 de junho em Itajubá. Realização 314, Zé Clego Eventos, Barri Eventos e MF Decor. Rádio Oficial, Max FM.
Conheça a Clínica Peches, o seu destino para excelência em dermatologia clínica, estética, tricologia e transplantes capilares. Pioneiros na região, oferecendo um centro cirúrgico dedicado a proporcionar os melhores resultados em transplantes capilares e de sobrancelha. Rua Gastão Goulart de Azevedo, número 130, no bairro Pinheirinho. WhatsApp 999139243. No Instagram, arroba Clínica Peches. Venha viver uma experiência Peches.
Vem pra Ponto do Sono. Aqui você encontra qualidade e entrega rápida em colchões e cama box. Além de móveis para sala de jantar, área externa e sofás. Tudo isso e muito mais. Parcelamos suas compras em até 12 vezes sem juros. Ponto do Sono. Loja 1, Rua Professor Cornélio de Faria, 169. Loja 2, Rua Nova, 239. Ponto do Sono. Dormir bem faz bem.
WhatsApp Max.
988220959.
Participe.
Max FM.
Só no Grupo Deco Autopeças você encontra o que precisar. Peça automotiva pro seu carro. Vans 4x4 utilitários. Tem baterias com garantia. Só o Grupo Deco pode dar. É multimarcas.
Mais que uma marca. Solução.
Nós somos o Grupo Oncominas. Há mais de 3 décadas, somos uma das empresas à saúde mais admiradas do sul de Minas. Atuamos em diversas cidades, oferecendo atendimentos e tratamentos com humanização e excelência técnica em oncologia clínica, pediátrica, hematologia, radioterapia, oncogenética e pesquisa clínica. Saiba mais no site oncominas.med.br e redes sociais. Grupo Oncominas. Trabalho pela vida.
WhatsApp Max.
988220959.
Participe.
Max FM.
Agora é a vez deles.
Hoje a gente traz aqui uma cena que todo dono já viveu. Você tá lá, sentado, tranquilo, e de repente o pet aparece com um brinquedo na boca e deixa bem na sua frente. A primeira reação é pensar, ah, ele quer brincar. E muitas vezes é isso mesmo, tá? Mas esse gesto vai além. Trazer um brinquedo é uma forma de compartilhar algo importante. É um convite pra interação e uma demonstração de confiança. Pro pet, aquele objeto tem valor e ele escolhe dividir esse momento com você. É uma pequena atitude que revela muito sobre o vínculo entre vocês.
A qualquer momento tem mais invadindo a sua programação. Drops do Pet. Oferecimento.
Espaço Pet, o mais completo pet shop de Itajubá.
Espaço Pet tem de tudo pro seu gato e pro seu cão. Tem casinha, tem farmácia e brinquedo de montão. Além de um atendimento com muita atenção, você pode contar com o Disque Ração.
Espaço Pet tem de tudo pro seu pet. Espaço Pet, a loja do seu animal de estimação. Disque Ração 3622-4602.
Espaço Pet tem de tudo pro seu pet.
Max FM. Juntos em outro nível.
E a gente vai seguindo por aqui e agora tem a última fofoca do dia no Conta Tudo, né, Kel?
Vamos lá, mais uminha pra encerrar, né, Cido?
É, então.
Olha, vou te falar um negócio. É. Faz um mês que teve aquele bafafá entre Rafa Kalimann e o cantor Nathan, né?
Certo.
O pai da filhinha dela, Azusa, em que ela falou que se sentiu sozinha durante a gravidez e não sei o quê.
Aí depois teve que se desculpar.
Olha, pela primeira vez, o cantor Nathan afirmou, deu uma
entrevista falando sobre esse caso, né?
É.
E ele falou que o casal, como toda a família, enfrentou momentos difíceis, mas o que é importante é saber superar os desafios juntos, né?
Verdade.
Ele não entrou em muitos detalhes sobre essa polêmica, mas ele garantiu que o casal tá junto, firme, forte e unido.
Essa é a boa notícia.
É a boa notícia.
Essa,
né,
é a boa notícia. E a
Afinal,
gente filhinha torce...
pequena, né?
Exatamente. A gente torce pra que continue assim.
Verdade.
Porque a gente cansa de falar, separou, traiu,
não
brigou,
dá mais,
blá,
né?
Blá, 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 blá. Bom, mas é vida artística, né?
Ai,
é por isso que eu não me envolvo na vida artística. Eu sou um artista muito reservado.
Recluso.
Recluso. Chego a ser, assim, antissocial com o pessoal. Você acredita? Vamos curtir aqui o Luan Santana, clone.
Pra começar, sua mãe vai se encantar comigo. Se eu contar piada pro seu pai, ele vai cair no riso.
E aí?
Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou. Churrasque em família vai perder a graça se eu não for. Agarro o amor e não deixo escapar, só pra garantir, vou passando aqui até você me agarrar. Você entra com a beleza e eu com o sobrenome.
Vai!
Ah, pensa no fim bonito que a gente vai dar. Eu vou soltar foguete se sair seu clone. Você entra com a beleza e eu entro com o sobrenome. Amiga mais chata vai falar que agora acertou. Churrasco em família vai perder a graça se eu não for. Agarro o amor e não deixo escapar, só pra garantir, vou passando aqui até você me agarrar. Ah, pensa no fim bonito que a gente vai dar. Eu vou soltar foguete se sair seu clone. Cê entra com a beleza e eu com o sobrenome. Ah, pensa no fim bonito que a gente vai dar. Eu vou soltar foguete se sair seu clone. Cê entra com a beleza e eu entro com o sobrenome. Sai seu clone, cê entra com a beleza e eu entro com o sobrenome.
Conta
tudo.
Cê acertou na ligada, pegou minha saudade com 100% e colocou na tomada. Minha boca tava a 5 segundos de tirar seu gosto. Aí o meu celular vibrou no bolso.
Aí foi.
Inventei uma desculpa, corri pra rua pra te atender. Longe do barulho do barzinho das cadeiras, deixei uma comida esfriando, uma cerveja esquentando e um bolo. Quem tava comigo na mesa, quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase. Se longe de você eu já tô bem. Não, mas quase. Nem precisa me perguntar, que eu já vou responder sua curiosidade. Quer saber se você virou saudade? Não.
Basta deixar de orgulho que uma ligação resolve tudo.
Inventei uma desculpa, corri pra rua pra te atender. Longe do barulho do barzinho das cadeiras. Deixei uma comida esfriando, uma cerveja esquentando e um bolo pra quem tava comigo na mesa. Ei! Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase. Se longe de você eu já tô bem. Não, mas quase. Nem precisa me perguntar que eu já vou responder sua curiosidade. Quer saber se você virou saudade? Não, mas quase. Vem! Quer saber se eu beijei alguém? Vocês? Se longe de você eu já tô bem. Nem precisa me perguntar que eu já vou responder sua curiosidade. Quer saber se você virou saudade? Não, mas quase. Você acertou na ligada.
Conta tudo.
Conta tudo.
Essa mexe com meu coração. Saudade de abrir a janela, ver como o céu tá bonito. É que na cidade grande, prédio esconde o que Deus fez de mais lindo. Em meio a tanta correria, em meio a tanto compromisso, quando sobra o tempo eu volto pra fazenda, eu volto pro meu paraíso. Em cima do cavalo passo um filme na cabeça de quando eu era criança, cantando só por brincadeira. Tempo que não volta. O pai e a avó conversando e nós ter em volta. Ficaram até tarde acordado escutando história. Daria todo o meu dinheiro pra ter isso agora. Tempo que não volta. Essa é a minha herança. Em cima do cavalo passo um filme na cabeça. Essa é a minha herança.
No Conta Tudo, Ana Castela, minha herança.
Conta!
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 Conta
tudo! Conta tudo! tudo.
E chegamos à turma que faz aniversário hoje, né, Kel?
Bora desejar um feliz aniversário pra uma das maiores atrizes da TV brasileira, Adriana Esteves.
Verdade, hein?
A nossa eterna Carminha.
Nossa eterna Carminha.
Maravilhosa, parabéns. Hoje também quem faz aniversário é a atriz norte-americana Jessica Collins. Ela fez trabalhos em séries de televisão, incluindo papéis de sucesso, como a novela americana The Young and the Ruthless.
Legal, parabéns, hein? Parabéns pra você, um ano cheio de felicidade, de saúde, e vai curtindo aí, porque a vida é uma só, né? Beijo, turma!
Admiro cê mandar essa mensagem. Tem que ter cara pra falar o que cê falou. Tem que ter peito pra achar que tem direito de começar uma conversa me chamando de amor. Cê tá achando que minha vida é um filme que pausa e depois volta de onde parou. O relógio roda igual pra todo mundo e numa dessas rodadas você rodou. E cê nem reparou.
O quê?
Que se eu ligar pra minha última saudade, seu telefone não toca. Já tem uns 3, 4 amores na frente com prioridade de volta. Se eu falar de estrela lua, sua orelha nem coça. Tem amor na vida que marca, tem amor que passa e cê passou faz hora. Desculpa minha sinceridade, mas respondendo sua mensagem, não, hoje a gente não volta.
Hoje não.
Oh! E aí, gente, vocês estão bem? Cê tá achando que minha vida é um filme que pausa e depois volta de onde parou. O relógio roda igual pra todo mundo e numa dessas rodadas você rodou. Cê nem reparou. E se eu ligar pra minha última saudade, seu telefone não toca. Já tem uns 3, 4 amores na frente com prioridade de volta. Se eu falar de estrela lua, sua orelha nem gosta. Tem amor na vida que marca, tem amor que passa e cê passou faz hora. A minha sinceridade, mas respondendo sua mensagem, não, hoje a gente não volta.
Hoje não.
A gente não deixa escapar nada.
Conta tudo.
Ontem à noite eu beijei alguém, o choro não caiu, só roupa que caiu, tá quase viu. Hoje mesmo olhei sua foto e nem arrepiei, até assustei. Cada foto minha que chega pra você, só mostra o que você pode ver. Você acha mesmo que eu só sei virar noite, vira copo, mas você sabe que quem tá virando nada pra mim é você. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais. Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais. O choro não caiu, só roupa que caiu, tá quase viu. Hoje mesmo eu olhei sua foto e nem arrepiei, até assustei. Cada foto minha que chega pra você, só mostra o que você pode ver. Você acha mesmo que eu só sei virar noite, virar
você sabe que quem tá virando nada pra mim é você. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais. Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá.
A gente não curte muito, né? Mas ele existe, né, Kel?
É o momento final do Conta Tudo da sexta-feira.
É, só que é um momento diferente na sexta-feira.
Ah, gente, agora tá na hora de saber quem tá levando presente pra casa, Cido!
Que legal! Momento esperado na programação.
Pois é, essa semana a gente tava perguntando sobre loucuras de amor que você já fez, já recebeu. A galera mandou mensagem.
Muita
e agora...
coisa boa, né, Kel?
Muita mensagem boa e tá na hora de saber quem vai levar pra casa um kit fondue completo e elétrico pra você se divertir com o seu amor.
Bora, bora. Olha o suspense, hein?
Atenção, atenção. Hoje quem tá se dando bem...
é?
O Alexandre Reis.
O Alexandre Reis, que legal.
O telefone dele é o 5697.
Parabéns, Alexandre.
Coração tá batendo forte aí, né? Controla a ansiedade. Vai começar a Voz do Brasil. Mas olha só, daqui a pouco no final, a gente segue com a nossa programação show. Não saia daí.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 12 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: apoio aos entregadores de aplicativos.
O governo lança o novo Move Entregadores e Moto App para financiamento de bicicletas elétricas, elétricas, ciclomotores, motonetas e motos flex e elétricas produzidas no país.
Presidente Lula destaca que trabalhadores vão ter garantia do governo para conseguir juros menores.
O governo está assumindo o fundo garantidor para que ninguém deixe de emprestar dinheiro para você comprar moto por falta de garantia. O governo é a garantia de você.
Você vai ouvir também habitação.
85 mil moradias serão construídas por meio do Minha Casa Minha Vida. 50 mil delas na modalidade rural do programa.
O governo federal prevê investimento total de 10 bilhões de reais nesta nova seleção habitacional.
E vamos falar também da transferência de imóveis federais para municípios regularizarem casas nas periferias.
Para acomodarem famílias em prédios que estão ociosos na cidade.
É o programa Imóvel da Gente, tema da nossa entrevista com a secretária de Patrimônio da União, Carolina Stuck.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Foi lançada hoje uma nova vertente do programa Move Brasil, agora para ajudar entregadores de aplicativos na entrega e transporte de passageiros.
Eles vão poder financiar motos e outros veículos semelhantes para trabalhar com total garantia do governo.
O programa Move Brasil, Entregadores e Moto App é voltado para motociclistas ou ciclistas que trabalham com entregas de mercadorias, transporte de passageiros ou de cargas. Com a linha de crédito, eles vão poder financiar veículos como bicicletas elétricas, ciclomotores, motonetas e motos flex e elétricas produzidos no país. O presidente Lula comentou que a nova linha de crédito dá autonomia aos entregadores, que terão total garantia do governo para conseguir o financiamento.
O que que nós fizemos de novidade? O governo está assumindo o fundo garantidor para que ninguém deixe de emprestar dinheiro para você comprar moto por falta de garantia. O governo é a garantia de você. Vocês não estão apenas conquistando o direito de ter uma moto. O que a gente tem que ver é que a gente está deixando de pagar um aluguel para a gente comprar um patrimônio.
Será possível financiar um veículo por beneficiário e os trabalhadores terão 2 meses para começar a pagar, com prazo de financiamento de até 48 meses. E as montadoras poderão oferecer descontos para a compra. As taxas de juros são de 12% ao ano para os homens e 11,5% para as mulheres. Se o trabalhador financiar R$21 mil para comprar sua moto, por exemplo, a parcela ficará em cerca de R$552. Para o coordenador da Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativo, Nicolas Souza, poder financiar um veículo vai trazer segurança aos trabalhadores.
A gente vai poder trocar de moto com mais facilidade, a gente vai poder conseguir comprar a bike elétrica, principalmente os irmãos que entregam de bike aí e que tem poucas condições hoje de trabalhar com saúde, com segurança, pedalando morro acima, né?
Podem solicitar o financiamento ciclistas e motociclistas cadastrados como entregadores em aplicativo há pelo menos 6 meses e que tenham realizado no mínimo 100 corridas. E ainda entregadores com carteira assinada que atuem há pelo menos 6 meses na mesma empresa. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, comentou o alcance do programa.
Se nós contarmos todos, os seletistas, os de plataforma, nós vamos alcançar 1 milhão de colegas aí, de companheiros e de companheiras. Todos os dias rodam as ruas de todas as cidades, pequenas e grandes cidades, levando remédio, comida, documento. E essas pessoas que trabalham tanto dia após dia são absolutamente essenciais.
A adesão ao MOVE será pelo site gov.br/MOVE Brasil. Após o cadastro, o trabalhador será informado se atende às condições e a partir de 13 de julho poderá procurar a Caixa, o Banco do Brasil ou instituições financeiras habilitadas para a contratação do financiamento. Reportagem Márcia Fernandes.
Moradias para quem vive no campo, em comunidades rurais e quilombolas.
O governo do Brasil anunciou a contratação de 85 mil moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Também foi contemplada a modalidade de construção por meio de entidades, como associações e cooperativas.
Um total de 85 mil moradias serão construídas por meio do Minha Casa Minha Vida. Destas, 50 mil unidades serão destinadas à modalidade rural do Programa Habitacional do Governo. Atualmente, a iniciativa contempla famílias com renda bruta anual de até R$50 mil. Entre os beneficiários estão agricultores familiares e integrantes de comunidades quilombolas rurais. Para Vânia Marques, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares, as novas moradias representam reconhecimento para o povo do campo.
Garantir moradia digna para as famílias do campo é reconhecer a contribuição para o país e afirmar que ninguém pode ser deixado para trás.
Outras 35 mil moradias vão atender a beneficiários do Minha Casa Minha Vida, a entidade, em 218 municípios brasileiros. Esta linha do programa federal é voltada para famílias de baixa renda, organizadas por entidades privadas sem fins lucrativos, que em alguns casos também auxiliam na execução das obras e no suporte técnico dos projetos. O presidente Lula garantiu que mais recursos podem ser liberados para esse tipo de parceria.
A única coisa que vocês precisam é que a gente tenha confiança em vocês e respeito que vocês darão conta do recado. Portanto, se preparem, porque quanto mais casa vocês fizerem, quanto melhor for a qualidade da casa que vocês fizerem, mais vocês vão ter direito de ter mais casa para fazer.
O ministro das Cidades, Vladimir Lima, reforçou que as duas modalidades do programa Minha Casa Minha Vida, entidades e rural, são importantes porque a participação da população é protagonista na solução de problemas habitacionais.
Somente por intermédio dessas entidades conseguimos chegar na zona rural e oferecer
oferecer moradia digna aos brasileiros do campo. São empreendimentos que de fato vão transformar a vida das famílias e dar dignidade para as famílias aí que esperam tanto tempo por uma casa para morar.
O governo do Brasil prevê investimento total de 10 bilhões de reais nesta nova seleção habitacional. Os recursos serão liberados através do Fundo de Desenvolvimento Social. O governo do Brasil também anunciou a liberação de 1 bilhão de reais em crédito instalação, que é destinada à construção e reforma de casas para famílias assentadas e comunidades quilombolas, que fazem parte do Programa Nacional de Reforma Agrária. Reportagem Gabriela Noronha.
De um lado, imóveis ociosos da União, como prédios públicos em regiões centrais das grandes cidades, ou áreas que já foram rurais e hoje viraram a casa de muita gente nas periferias pelo país.
De outro lado, famílias que precisam dos títulos de propriedade das suas casas ou de um apartamento para morar. Prefeituras que precisam de espaço para equipamentos públicos.
Para fazer esses dois universos se encontrarem, o governo do Brasil criou o programa Imóvel da Gente.
Mais cedo, nós conversamos com a secretária de Patrimônio da União, Carolina Stuck, sobre esse trabalho. Acompanhe a entrevista. Secretária Carolina Stuck, muito boa noite. Vamos começar falando do programa Imóvel da Gente. Ele tem feito, né, uma transferência dos imóveis ociosos do governo federal para fins sociais, como habitação, por exemplo. A senhora pode explicar melhor para a gente como é que funciona o programa e para que outros fins os imóveis podem ser destinados?
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Então, o Programa Imóvel da Gente é uma política de democratização do patrimônio da União. O objetivo dele é transformar imóveis ociosos ou subutilizados em políticas públicas. Então, é fazer com que esses imóveis públicos cumpram a sua função social, ambiental e econômica, tentando atingir, né, chegar diretamente à população, transformando esses imóveis em equipamentos públicos. O programa prioriza quatro áreas de ação, né? A primeira delas é a habitação de interesse social, numa forte parceria com o programa Minha Casa Minha Vida, nas suas várias modalidades, mas em especial o programa Minha Casa Minha Vida Entidades. A segunda linha visa fazer a regularização fundiária, que várias áreas da União, historicamente, se transformaram em centros urbanos, foram, né, urbanizados, a população ocupou essas áreas, e essas famílias não receberam até hoje os seus títulos de propriedade. Então, um dos objetivos é fazer essa regularização, né, esse loteamento, esse parcelamento dessas áreas, para que as famílias possam ter os seus títulos. A terceira área de atuação do programa são as políticas públicas e os programas estratégicos do governo federal. Aqui entra a educação, a saúde, a assistência social, a segurança alimentar, a cultura, enfim, diversos equipamentos, né, tanto equipamentos federais como daqueles que são geridos por estados e municípios, numa parceria com esses entes, para que a gente possa, então, beneficiar ao máximo o atendimento à população. E uma última linha, que são grandes áreas, né, que já foram áreas operacionais, como aeroportos ou rede ferroviária, e que hoje se transformam em equipamentos de múltiplos usos. Essas são as quatro principais áreas aí do programa.
E que tipos de imóveis entram no programa? Prédios, fazendas, salas comerciais? Como é que é isso, secretária?
Isso. A Secretaria de Patrimônio da União faz a gestão de todos os tipos de imóveis, né? Como vocês citaram, prédios ou terrenos ocupados, às vezes grandes áreas rurais. E cada uma delas vai sendo destinada para uma finalidade para a qual ela tem vocação. Então, tem áreas, né, rurais, por exemplo, que são destinadas ao INCRA para reforma agrária, ou que são áreas de ocupação originária dos nossos povos e comunidades tradicionais, às vezes áreas, né, das comunidades ribeirinhas próximas aos rios federais, mas também os prédios, às vezes prédios da própria administração pública federal que acabaram sendo desocupados, que a administração não utiliza mais nos centros das áreas urbanas, e que hoje podem virar moradia, por exemplo, né? Então, a gente tem todos esses tipos de imóveis dentro do escopo de atuação aí do Programa Imóvel da Gente.
Secretária, a senhora mencionou antes que algumas áreas da União acabaram virando cidades, né? E que o governo faz esse esforço de regularização de titulação dessas pessoas que foram morar lá, né? E ontem o presidente Lula anunciou a destinação de imóveis numa parceria aí também com o programa Periferia Viva. Como é que esses dois programas conversam? Como é que vocês trabalham juntos?
Perfeito. Então, a SPU fez um trabalho, um esforço muito grande para fazer um mapeamento de todos esses núcleos urbanos informais que existem em áreas da União, para poder fazer esse processo de regularização. Então, quais são as famílias que ocupam? Só que, e precisa para que isso aconteça, dos parceiros locais, dos estados e dos municípios, que são eles que conseguem fazer o projeto de urbanização dessas áreas, o loteamento, mas isso tudo custa caro, né? É preciso fazer o georreferenciamento, é preciso um trabalho social com as famílias para fazer o cadastramento dessas famílias, e nem sempre os entes locais, os municípios têm, né, capacidade de gestão e capacidade financeira para fazer isso. Então, nessa parceria, o Ministério da Gestão e Inovação e o Ministério das Cidades conseguiram fazer uma parceria. O PAC Periferia Viva está investindo 200 milhões de reais para atender, nesse primeiro momento, 91 núcleos urbanos em 45 municípios. Foi isso que a gente anunciou ontem, né? Celebrou alguns desses contratos ontem. E essa parceria é inédita. É a primeira vez que esse recurso para titulação de famílias é destinado exclusivamente para áreas da União.
Quantos imóveis já foram repassados para o Imóvel da Gente e qual a expectativa de repasses até o fim do ano?
Ontem nós anunciamos, no balanço de maio de 2026, 1.804 imóveis destinados. E ontem, com as destinações de ontem, a gente já chegou a quase 1.900 imóveis. A expectativa é que até o final do ano a gente chegue a 2.000 imóveis, beneficiando aí em torno de 400 mil famílias em centenas de municípios em todos os estados brasileiros.
Muito bem, nós conversamos com a secretária de Patrimônio da União, Carolina Stuck. Muito obrigada, secretária, pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada a vocês, boa noite.
O governo vai investir 160 milhões de reais para fortalecer a economia popular e solidária.
Esse modelo econômico tem como princípio a cooperação entre os trabalhadores e a solidariedade.
O resultado é uma remuneração mais justa, maior preocupação com o meio ambiente e o fortalecimento das redes locais de fornecimento.
Uma cadeia de produção que envolve 5 estados do país com foco na sustentabilidade. Esse é o trabalho da cooperativa Justa Trama, com sede em Porto Alegre, que comercializa itens de vestuário e artigos de enxoval, feitos com algodão agroecológico. Patrícia Ribas, costureira e diretora financeira da cooperativa, explica como é o processo de produção.
A plantação do algodão sai do estado do Ceará e do Rio Grande do Norte, vai para o Pará de Minas, é feito fio, e o tecido vai para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde é produzida as peças. Rondônia também está incluído porque ela também faz parte com os adereços, botões de cascas de coco e produtos da Amazônia mesmo, né?
O dinheiro arrecadado no fim do ano é repartido entre todas as organizações que participam da cooperativa. Esse é um modelo de economia popular e solidária, forma coletiva de organização em que os trabalhadores se baseiam na cooperação e na solidariedade. Para fortalecer iniciativas como essa, o governo vai investir 160 milhões de reais. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, durante o primeiro Festival Nacional de Economia Popular e Solidária, realizado no Rio de Janeiro, com o apoio do Ministério do Trabalho e Emprego. Fernando Zamban, secretário nacional de Economia Popular e Solidária, explica a que esse dinheiro se destina.
Grande parte dos investimentos vem no apoio à melhoria da gestão dos empreendimentos, que é o grande problema, o grande gargalo identificado por esses empreendimentos. Outra parte é investimento, adquirir equipamentos, logística, para permitir que eles tenham mais condições de disputar licitações públicas, acesso ao mercado, colocar o produto no mercado convencional que nós encontramos nas prateleiras, ter produto da economia solidária também disponível para a população em geral.
Ainda durante o evento, foi assinada a portaria que institui o segundo Plano Nacional de Economia Solidária, principal instrumento de planejamento estratégico do setor. A carioca Maria Inês de Queiroz Scalper faz questão de comprar itens artesanais e contribuir para a valorização de iniciativas ligadas à economia solidária.
Primeiro que eu acho mais belo, eu acho o preço mais justo e eu dou realmente o valor. Essa coisa do tempo, da dedicação, né, do físico da pessoa, debruçar sobre aquilo e fazer aquele trabalho manual, eu acho isso muito importante.
Hoje há cerca de 30 mil empreendimentos econômicos solidários no país, geralmente na área de artesanato e na produção de alimentos, sendo que a maior parte dessas organizações ainda atuam de maneira informal. Reportagem Natália Koslick.
Em uma
entrevista à TV Brasil, da empresa Brasil de Comunicação, o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatt, explicou sobre a suspensão temporária da vacina contra a dengue do Butantan.
A ideia é estudar os casos junto ao Instituto e à Anvisa para identificar possíveis fatores de risco e orientar a população da forma mais segura possível.
Mais cedo, nós conversamos com a repórter Natália Koslick para entender o que houve e as providências que estão sendo tomadas. Boa noite, Natália. Vamos rememorar o que que houve. A vacina começou a ser aplicada, foi suspensa essa semana, né? Conta pra gente.
Boa noite, Mariana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. A vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan, passou por todos os estudos e testes necessários antes de ser disponibilizada à população. Ou seja, ela seguiu o processo normal das vacinas que são incorporadas para distribuição pelo Sistema Único de Saúde. O que acontece é que quando a escala foi ampliada, foram manifestados aqueles 42 casos de eventos raros divulgados pelo Ministério da Saúde no início da semana. E por isso a decisão pela suspensão temporária do imunizante. Agora esses casos vão ser avaliados individualmente para investigar o que que houve com esses pacientes e possíveis fatores de risco que tenham interação com a vacina. Em entrevista à TV Brasil, o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatt, explicou como funciona esse processo.
A gente vai fazer um levantamento assim, quais foram os fatores de risco que levaram essas pessoas a desenvolverem esses agravos, considerando que a maioria e a grande maioria não desenvolveu. Porque eventualmente nessas investigações a gente acaba identificando fatores de risco que permite a gente direcionar a vacina para um grupo e contraindicar para outro. Por exemplo, pode ser desde um uso de medicamento, pode ser desde uma doença que a pessoa tenha, pode ser até mesmo a idade dela. Tudo isso são coisas que a gente precisa avaliar com muito cuidado para tomar a melhor decisão e garantir a proteção da população. Quando a gente vacina em massa, os eventos muito raros aparecem, que foi justamente o que aconteceu.
Vale ressaltar que foram notificados 42 eventos em um universo de 500 mil pessoas que haviam sido vacinadas até o momento.
Natália, com essa suspensão, o que acontece com as doses do imunizante que já foram distribuídas aos estados e municípios?
Luciano, por enquanto essas doses ficam em stand-by, até que haja uma definição definitiva sobre essa análise que está sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan e a Anvisa.
Agora, Natália, existe uma outra vacina contra a dengue do laboratório Takeda, que também foi incorporada ao SUS e que já vinha sendo aplicada em crianças e adolescentes, né? Sei que deve ter muita gente preocupada com isso por aí. Muda alguma coisa no caso desse imunizante?
A princípio não, Mariana. O diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatt, explicou que no caso da vacina do laboratório japonês, não foram encontrados agravos.
A vacina do laboratório Takeda, que foi incorporada em 2024, nós já temos quase 9 milhões de pessoas vacinadas pelo SUS, de 10 a 14 anos, e nós fizemos a mesma avaliação com essa vacina e não encontramos nada semelhante até o momento. Então, a vacinação contra a dengue das crianças e dos adolescentes de 10 a 14 anos é feito com outra vacina, e essa outra vacina tem um bom perfil de segurança, uma vez feita conforme os protocolos do Ministério da Saúde.
Agora, como evitar que essa investigação acabe gerando desconfiança sobre a eficácia das vacinas em geral?
Pois é, Luciano, é exatamente o contrário. Esse episódio deve ser interpretado de forma oposta na visão do diretor do Programa Nacional de Imunizações. Ele fez questão de ressaltar que todo esse processo da suspensão temporária deve reforçar a confiança das pessoas no trabalho de controle dos órgãos de saúde, já que foi o próprio governo que divulgou os casos e que prestou os esclarecimentos.
O Ministério deu toda a transparência para o que foi encontrado. Isso demonstra que as pessoas devem ter confiança no programa e confiança no Sistema Único de Saúde. Porque se nós encontrarmos qualquer problema em qualquer produto que é utilizado na população, nós seremos os primeiros a tomar providência e os primeiros a comunicar.
Vale lembrar que a vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Butantan, estava sendo aplicada apenas em cidades de São Paulo, Minas Gerais, Ceará e Tocantins. E para quem tomou a vacina nos últimos 21 dias, a orientação do Ministério da Saúde é fazer o acompanhamento em uma unidade de saúde local para observar possíveis reações adversas. Mariana, Luciano.
Obrigada, Natália Koslick, pelas suas informações aqui na Voz do Brasil.
termina daqui a pouquinho, às 23h59 de hoje, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio.
Esse mesmo prazo vale para quem deseja solicitar atendimento especializado e tratamento por nome social.
As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro em todo o país e são a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, como destacou o ministro da Educação, Leonardo Bacchini.
O Enem é muito importante porque é a principal ferramenta de acesso à educação superior no Brasil hoje. Com o seu resultado do Enem, você pode acessar o SISU, ou seja, você pode ingressar nas universidades federais, em universidades estaduais, nas universidades públicas do Brasil. Você pode acessar o ProUni, você pode acessar o FIES e muitas universidades privadas também utilizam ao longo do ano a nota do Enem. E agora temos uma novidade, que as universidades federais também, no meio do ano, têm o SISU+, que aproveita também as notas do Enem. Com isso, sua vida muda.
As inscrições devem ser realizadas na página do participante, no endereço enem.inep.gov.br/participante.
Lembrando que os estudantes concluintes do ensino médio da rede pública também devem acessar esse mesmo endereço para confirmar a participação no Enem e complementar as informações necessárias.
A inflação desacelerou no mês de maio, com índice de 0,58% contra 0,67% no mês de abril.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os maiores impactos foram dos grupos alimentos e bebidas, seguidos por habitação, cuidados pessoais e energia elétrica.
Em 2026, até maio, a inflação é de 3,20%. E nos últimos 12 meses, a alta no custo de vida é de 4,72%.
O próximo lote de restituição do imposto de renda de pessoa física será pago em 30 de junho.
Os demais créditos serão programados para 31 de julho e 31 de agosto.
O primeiro lote foi pago em 29 de maio e somou 16 bilhões de reais.
Entre as novidades desse ano está o cashback, destinado a contribuintes com direito à restituição, que não estavam obrigados a apresentar a declaração referente a 2024.
Nesses casos, a Receita Federal vai elaborar uma declaração no modelo simplificado.
O pagamento desse lote será feito em 15 de julho.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
E agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
A gente volta na segunda-feira. Boa noite, até lá.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina ajustes no plano de reestruturação da CVM.
No dia de combate ao trabalho infantil, o TST destaca a campanha Vida de Aprendiz.
Para o STJ, compradores de imóvel têm legitimidade para exigir obras em áreas comuns.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal determina novas medidas para reforçar a atuação da Comissão de Valores Mobiliários, órgão responsável pela fiscalização do mercado de capitais brasileiro.
A decisão é do ministro Flávio Dino, relator do caso no STF. Judite Aragão.
O ministro reconheceu avanços nas medidas voltadas à modernização tecnológica da Comissão de Valores Mobiliários, como o uso de inteligência artificial, a integração de bases de dados e a ampliação da cooperação entre órgãos de fiscalização. Mas considerou insuficientes as propostas relacionadas ao aumento da produtividade e à recomposição do quadro de pessoal da autarquia. Na decisão, Flávio Dino rejeitou a meta apresentada pela União de reduzir em apenas 20% o estoque de processos administrativos em tramitação. O ministro considerou o índice incompatível com a gravidade da crise e determinou a apresentação de novas metas para acelerar a análise e o julgamento dos casos.
Hoje, 12 de junho, é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.
Para marcar essa data, a Justiça do Trabalho criou a campanha nacional
vida de aprendiz. Começar certo faz toda a diferença. Que está sendo promovida durante todo o mês. Larissa Batista.
O foco do TST tem sido converter esse tipo de ação irregular em vagas de jovem aprendiz, garantindo proteção legal, remuneração e a permanência na sala de aula. Os dados mais recentes do IBGE mostram que o país tem mais de 1.650.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil.